Então, a gente começa agora Ta'anit Daf Yud Zayin. A gente parou na página anterior, duas linhas de baixo para cima, onde está escrito Rebbe Yehuda Omer. Fala, Gemara, Rebbe Yehuda Omer, Lo ayat tzarich lomar zichronot. Eu digo na Mishnah que das seis brachot adicionais que se faz na última leva de Ta'aniot, duas das brachot são que nem Rosh Hashanah. Uma delas é Shofarot, a gente fala os psukim da Torá sobre o Shofar, e outra brachá, a gente fala sobre Zichronot, os psukim da Torá sobre que Hashem lembra da gente, lembra da criação. Então, a gente falou que Rebbe Yehuda ele discute, ele fala que não se cita essas duas brachot, e sim substitui por outras brachot. Amar Rebbe Yehuda de Min Yafo, falou Rebbe Yehuda que vivia em Yafo. Amar Itamar de Rebbe Yehuda, qual o motivo de Rebbe Yehuda que ele exclui essas duas frases de, ligadas com o Shofar e com o Zicharon? Então ele fala, Fishen Omrim Zicharon de Shofarot, virou uma página, porque não se fala a questão de Shofar e de Zicharon, lembrança, Ela Berosh Hashanah Uveovelot Uveshat Milchama. Somente em três ocasiões a gente fala esses assuntos, que é Rosh Hashanah, como a gente já sabe, obviamente que é ligado com o Shofar, obviamente que é ligado com a lembrança que Hashem lembra da humanidade e de toda a criação para julgar a criação. Yovel quer dizer no 50º ano do ciclo de Yovel, quando chega Yom Kippur, que a reza de Yom Kippur é diferente de Rosh Hashanah, mas no dia de Yom Kippur do ano de Yovel, a cada 50 anos, se fala os psukim de Shofar e de Zichronot. E o terceiro ponto que se fala é Ishab Mihama, na hora da Mihama. E o Rashi traz aqui que ele não sabe exatamente em que momento a gente cita esses versículos, que reza essa especial, que a gente tem que citar os versículos de Shofar e os versículos de Zichronot. Dois pontos. Alerishoná, Omer, Mishaná e Tavram, Behude, etc. Tana, Yesh Machlifim, Tzeaká Leeliau, Utfilá Leshmuel. Tem uma opinião que diz. A gente viu na Mishnah que quando a gente cita que Hashem lembrou do Shmuel Anavi, a gente fala Shomea Tzeaká, que a gente escuta o grito do Shmuel. Está escrito que o Shmuel ele gritou na guerra contra os Filisteus. E quando cita o Eliyahu Anavi, a gente usa a palavra Shomea Tfilá, que ele escutou a Tfilá do Eliyahu Anavi. E tem uma opinião, fala Gemará, que troca. Em relação ao Shmuel, está escrito na Mishnah, ao invés de Tzaká, está escrito Tfilá. E ao invés de Tfilá para o Eliyahu Anavi, está escrito Tzaká. Inverte a ordem do que era feito, ao invés de Tzaká, de Tzaká, Tfilá. Então, pergunta agora sobre isso aqui. Bicha, malega, bicha, Shmuel, tibet Tfilá. Tá muito bom, eu entendo, segundo Shmuel, que sobre o Shmuel também foi dito a expressão Tfilá. Aparece em relação ao Shmuel também Tzaká, grito. E também Tfilá reza. Por isso eu posso trocar. Ktibei. Tzaká. Ktibei tzaká. Ela gabe Eliyahu, Tfilá ktiv. Tzaká lo ktiv. Mas em relação a Eliyahu Navi, a expressão tzaká não aparece. Tfilá aparece no texto sobre Eliyahu Navi, mas tzaká que ele gritou não aparece. Então responde a Gemara, quando ele fala Aneni Hashem Aneni, assim o Eliyahu Navi falou essa frase, me responda, me atenda, Hashem me atenda, Lashon Tzakai. Mesmo que a palavra Tzaká não aparece explicitamente no texto, mas quando ele fala Aneni Hashem Aneni, é uma expressão de Tzaká, de grito, por isso combina muito bem falar na Tfilá, no texto sobre Eliyahu Navi, fala também Tzaká. Dois pontos. Alashishit Omer, Mishana et Yoná, na sexta brachá ele fala, aquele que respondeu para Yoná, a história de Yoná Navi. Para Shvito Omer, e na sétima e última brachá, ele fala Mishana e David, aquele que respondeu para o David Amelech. Pergunta a Gemara, mas espera aí, cronologicamente, o David e o Shlomo vieram antes do profeta Yoná. Por que na ordem das brachot aparece o contrário? Aparece primeiro Yoná e depois o David Amelech? Migde, agora, Yoná bata David e o Shlomo Ava. Yoná, ele veio depois do David e o Shlomo. Maita Makdim Lei Bereisha. Por que ele antecipa para ser o primeiro, antes do David e do Shlomo? Vagamara, Bishudebai Lemichtam Merachem Alaaretz. Porque Chazal, eles queriam terminar a série de seis brachot adicionais, com pedido, Baruch Atah Hashem Merachem Alaharet, que Hashem se apieda da terra. Ele queria fechar todas as seis com essa frase, e essa frase que se apieda da terra encaixa somente com Davi e Shlomo, e não com Yoná. Por isso inverteram a ordem, colocaram Yoná primeiro e Davi e Shlomo no fim. Tana Mishum Sumo Zamru Baruch Mashpil Aramim. E falaram em nome do Sumchus que tem que ser dito a frase Mashpil Haramim, aquele que rebaixa os elevados, quer dizer, aquele que Kadosh Baruch Hu, ele realmente ele observa os humildes, que depois de tantos jejuns, depois de todas as rezas, a missa se eleva até humilde, e assim tem que finalizar a série de brachot adicionais. Baruch Mashpin Haramim. Dois pontos. Shosh Ta'amidot Arishonot Anshem Ishmael Mita'anim Velo Mashnish. Viu essa regra? Que nos três primeiros jejuns, o pessoal do Anshem Ishmael, eles jejuam, mas eles não completam. Quem é o Anshem Ishmael? O grupo de Kohanim, que a semana inteira era deles. A gente falou de novo que Anshem Ishmael era um grupo grande, que era dividido em sete. Cada grupo dos sete trabalhava um dos dias, era o Beit Av, era a família menor. E depois tinha também, a gente falou que tinha um terceiro grupo, que era de Kohanim, Levim e Israelim, que era o Anshei Ma'amad, que eram responsáveis para rezar junto com o Korban, para que seja aceito. Então, Rabban, Bipnei Ma'amru Anshei Mishmar Mutarim Mishtot Yayin Balelot. Qual o motivo que permitiram o pessoal do Mishmar tomar vinho durante a noite? A gente falou que quem trabalha durante o dia específico, o Beit Av, é proibido tomar vinho tanto à noite quanto de dia. Mas o resto do Mishmar é proibido durante o dia, mas à noite pode. Por quê? Avalobiamô, mas é permitido sim durante os dias. Shema, Rabed Avodá Alanshei Beit Av, Veavô Bessayel Laem. Por quê? Porque é proibido durante o dia. E talvez vai ficar muito pesada o trabalho a avodar para o pessoal do Beit Av, e vai ser obrigado a chamar mais gente do Anshei Mishmar para estarem prontos durante o dia e não estarem bêbados. Então é proibido durante o dia tomar vinho. À noite não tem esse problema. Então por que realmente o pessoal do Beit Av é proibido tanto na noite quanto de dia? Já que eles estão sempre ocupados com avodá, e tem certos tipos de avodot que se faz também durante a noite, então proibiram a noite de dia. Mikanamru, kol kohen shemakir mishmarto. Daqui falaram, chegaram à conclusão que hoje em dia, que não tem mais vitamidade, infelizmente, mas se tem um kohen, hoje em dia, que ele sabe da tradição da família dele, qual é o mishmar dele. Cada mishmar tinha um nome. Se o kohen sabe de qual família que ele pertence, ele sabe que nessa semana que está entrando agora, a Mishmar dele, se tivesse Beit HaMikdash, trabalharia. O Mishmar Beit HaMikdash, ele também conhece o nome do Beit Av dele, com a família menor que trabalhava no dia específico. Ele sabe que nesse dia, amanhã, seria o dia do Beit Av dele. Veodea Shebatei Avotav Kvuim Sham. Ele sabe muito bem que a família dele é uma família kasher, que podia trabalhar no Beit HaMikdash. Asur Lishtot Yayin Kol Oto Hayom. Ele é proibido tomar vinho naquele dia, mesmo que hoje em dia não tenha Beit HaMikdash. Mas, a gente vai falar daqui a pouco, caso o Beit HaMikdash volte a ser construído, então ele tem que estar pronto para fazer a avodá, não pode estar bêbado. Bemakir Mishmarto, Bemakir Mishmeret Beit Av. Se tem um coelho que ele conhece, outro caso, certo? Ele conhece qual o Mishmeret dele, mas ele não sabe qual o Beit Av dele, ele não sabe qual a família específica do dia específico. Shelo. Veodea Shebatei Avotav Kvuim Sham. Mas ele sabe que a família dele era kasher, trabalhava na prática no Beit HaMikdash. Asur Lishtot Yayin Kol Ota Shabbat. Ele é proibido tomar vinho durante toda a semana do Mishmeret dele. Por quê? Ele sabe qual Mishmeret. Quer dizer, ele sabe qual Mishmeret, não sabe qual Beit Av, não sabe qual dia específico. Então, cada dia dos sete dias da Mishmeret dele pode ser o dia que ele vai voltar a fazer a avodá no Beit HaMikdash, caso o Beit HaMikdash seja construído. Enomakir Mishmato, você não sabe qual é o Mishmeret, הוא משמר את ביתיו, ואני מושב את תמי כל משמרת וביתיו דלי, או ג'י ספציפיקו שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אז אני שם מכפה מלדל על כשר, יסים תרבה לך בית המקדש. אסור לשתות יין כל השנה. הספר הזה אופיניהו, אותנה כמה, פרויבידו, סיכואל, בבבינו דורי שתודו אנו. כי פה צא כמה או הוג'י, סג'ו ג'יה כפמיליה בית רבלה, כאילו בית המקדש פוי קונסטרוידו. רבי בן צקוצ'י, רבי פאלה רבי אומר, אומר אני יוג'יגו, אסור לשתות יין לעולם. סייה סין. איתו, todo mundo, todos os coelhinhos do mundo vão ser proibidos de tomar vinho para sempre. Mesmo aqueles que sabem quando que é a data da família dele trabalhar. Por quê? Pode ser que o Betamidash vai ser reconstruído. E pode ser que vão trocar os dias das Mishmarot. Quem falou que vai ser o mesmo dia que era antigamente? Automaticamente, pela lógica, deveria proibir todos os coelhinhos de beber vinho o ano todo. Avalamaese, shetakanato, kirkanato. Mas o que eu posso fazer é se o conceito dessa situação é o próprio estrago da situação. Quer dizer, falou Rebbe, já que passaram tantos anos da época dele que o Beit HaMikdash não foi reconstruído, quer dizer, o Rebbe ele viveu uma geração depois da destruição do Beit HaMikdash e não foi reconstruído o Beit HaMikdash ainda. Então isso aqui força a gente a eliminar essa takaná, esse decreto, e permitir todos os Kohanim tomarem vinho. Não só aqueles que sabem quando que é o dia deles trabalharem, mesmo aqueles que não sabem, também estão permitidos tomar vinho. Abarabaye, Keman Shatuaidna, com qual opinião vai aqueles Kohanim que tomam vinho hoje em dia? Fala ele, de novo, Keman Shatuaidna, Karne Hamra, se com qual opinião hoje em dia os Kohanim bebem vinho? Rebbe, segundo a opinião do Rebbe, que o Rebbe fala que já que se passou tanto tempo e o Beit HaMikdash não foi reconstruído, então a gente não tem que desconfiar que hoje vai ser reconstruído. Então, em relação a essa coisa, pelo menos, é permitido tomar vinho. Obviamente, e cada Yodi tem que confiar e acreditar em Hashem que cada dia vai chegar Mashiach, e a cada dia, como o Rashi fala, pode reconstruir o Beit HaMikdash de uma hora para outra. Quer dizer, essa opinião é interessante de ver, que é a segunda opinião que o Beit HaMikdash vai ser reconstruído de uma vez só, vai cair do céu pronto. Porque senão não teria problema. Se é um processo demorado, que a Mishnah vai construir o Beit HaMikdash devagarzinho, de formas naturais, então não tem problema. Quer dizer, não vai ser de uma hora para outra, eu posso beber vinho, eu posso fazer o que eu quiser, que vai dar tempo de ficar sóbrio novamente. Mas se uma opinião que vai cair de uma hora para outra, então sobre isso foi discutido tudo o que a gente falou. אנשי משמר, פעם גמרא, המשנה ציטו, אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים לספר ולחפש בחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ופסואו דו משמר ופסואו כחזבה, ופסואו דו אנשי מעמד, סום פרויבידוס קורטה קבלו, אי לבחופס דורת שתות הסמנה כאילו שתשאו פונסון דליס. פרקה, מה הייתה מקום מוציבו? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כדי שלא ייכנסו למשמרתם כשהם מנוולים. O motivo é igual o Chol HaMoed, para que eles não entrem na semana que eles trabalham no Beit HaMikdash de uma forma feia, com a roupa suja e com o cabelo comprido. Eles são obrigados o quê? A cortar cabelo antes e levar roupa antes. Só que quinta-feira a gente falou, quinta-feira é permitido, Lichvot Shabbat, também cortar cabelo e também lavar roupa. Então, Rabanan, agora Rabanan vai falar sobre a questão de cortar cabelo para várias funções que tem em Am Israel. Começando pelo rei de Am Israel e terminando pelo Kohen Ediot. Tagmará, Tamarabanan, Melech Mistaper Bechol Yom. É mitzvah do rei cortar cabelo todo dia, porque ele é uma pessoa especial, tem que ter uma honra do rei, todo dia ele cortava o cabelo. Tinha mitzvah. Kohen Gadol, Me'er Shabbat, Me'er Shabbat. Toda sexta-feira, uma vez por semana, ele cortava o cabelo. Já veio por quê? Kohen Ediot, Achad Shoshim Yom, o Kohen Ediot, Kohen comum, uma vez a cada 30 dias, cortar o cabelo. Fala Gemara, Melech Mistaper Bechol Yom, o rei, a gente já falou, ele cortava o cabelo todo dia, mas estava com o motivo, Amar Rebi Abba, Bar Zabda, Amar Kra, que o Pasuk falou, Melech Beofiot Echezena Enecha, porque o rei tem que ser visto pelos teus olhos, no máximo da beleza dele. É a honra do rei, tá, de uma forma externa, bonita. Kohen Gadol, Erev Shabbat, Erev Shabbat. Kohen Gadol, ele cortava o cabelo a cada semana. Mas era qual motivo? Amar Rebbe Shmuel Bar Yitzchak, já que, oi, o Mishmerot Mitchadshot, já que a cada semana vem uma Mishmeret nova de Kohenim trabalhando no Beit HaMikdash, para que elas se deparem com um Kohen bonito no primeiro dia, então a cada semana ele cortava o cabelo para estar bonito para a próxima Mishmeret, para receber e para a honra do próprio Kohen Gadol. Kohen Ediot, Achar Shoshim Yom, o Kohen normal, uma vez a cada 30 dias, me dá de onde eu sei isso aqui, até a Pera Pera Minazir. Ele aprende o conceito de Gzerah Shavah, Pera Pera, Pera significa cabelo comprido, do Nazir. O Nazir tem proibição de deixar o cabelo comprido. E quanto que é esse cabelo comprido? Qual o nível de cabelo comprido que ele é proibido de chegar? Ktivaha, peço aqui, Veroshar, Loi Galeho, o Pera Loi Shalecho. Está escrito em Ezequiel, o profeta Ezequiel, em relação ao Kohen, que ele não pode raspar o cabelo, mas por outro lado não pode deixar a pera, ele não pode deixar o cabelo comprido. O que tem em relação ao Nazir está escrito, Kadosh ye galel pera sear osho. Ele vai ser Kadosh, ele vai deixar o cabelo comprido, seu cabelo da cabeça comprido. Quer dizer, a mesma expressão aparece tanto em relação ao Kohen, tanto em relação ao Nazir, assim como o Nazir, o mínimo de Nezirut é 30 dias, quando ele não especifica, Afkan, assim também, em relação ao Kohen, Shoshim é 30 dias. Portanto, Mará, tem Nazir Gufen, nada. Não, eu sei que o Nazir tem esse conceito de 30 dias, para eu aprender do Nazir para o Kohen. Amará Matna, está Nezirut Shoshim Yom, Floranata, uma Nezirut não definida, que a pessoa não especificou qual o tempo da Nezirut dele. João Nezirut, o que é Nezirut? A pessoa faz um juramento, vira Nazir, que ele é proibido tomar vinho ou tomar qualquer produto de uva, ele é proibido cortar o cabelo, ele é proibido se purificar para o morto. O caso aqui, 30 dias para todas as proibições e obviamente também para o cabelo deixar, que não pode cortar o cabelo. Então, Shoshim Yom, Minadão, eu sei que é 30 dias para o Nazir. Avrakra, Ye Begematria Tlatin Avei. Já que a Torá usa a expressão Ihie, ele vai estar em sua Nezirut. Ihie vai estar. Ihie é a Gematria, o valor numérico 30, Yud 10, Rei 5, Yud 10, e Rei 5, forma 30. Daqui eu sei que 30 dias é o mínimo para o Nazir ficar deixando o cabelo crescer. Amarapapa, Leabaye. Falou para o Abaye, Vedirma Arikama, peraí, quem falou que são 30 dias, quer dizer que ele pode chegar no 30º dia deixando o cabelo comprido e depois ele corta? Dirma Arikama Rahmana, talvez a Shentai tenha a seguinte intenção, Lo Lirbuklal, talvez ele não pode deixar chegar os 30 dias, não que ele pode deixar chegar 30 dias de cabelo comprido e depois, no 30º dia, ele corta. Talvez a intenção da Torá é falar que no 29º dia ele já é obrigado a cortar para não chegar no 30º dia com cabelo comprido. Quem falou que é 30 dias? Talvez é 29. Amalei, ele responde. Se tiver escrito no passuco de Ezequiel em relação ao Kohen, não deixem crescer pera um cabelo comprido de 30 dias, que decamarta seria como você falou, é proibido deixar chegar aos 30 dias, ou seja, tem que cortar no 29º dia. Acho adjetivo o fera loishalechu, agora que a ordem do passo está invertida, está escrito o fera e cabelo comprido de 30 dias, loishalechu, não deixe crescer. Pera lihavei, shuheu de lo lishlehu. Aqui a gente vê que ele pode chegar até os 30 dias de cabelo comprido. Quer dizer, pera lo shalehu, chega até os 30 dias com cabelo comprido e depois, mais do que isso aqui, tem a proibição de deixar mais de 30 dias crescer. Aqui a gente vê que pode chegar até 30 dias, mas não mais de 30 dias. E a rei, a filho aí, na pergunta camará, se é assim, mesmo hoje em dia, Nami, também deveria ter proibição de um Kohen deixar crescer o cabelo dele mais de 30 dias. Por quê? igual o vinho. Assim como o vinho, um Kohen não pode beber durante o dia específico que ele pode. Ele pode trabalhar. Assim também, deixar o cabelo comprido, ele não pode entrar no dia específico que ele trabalharia no Betamigdash, o cabelo comprido. Dumia destuyai, fala Gamará, seria comparado com o quê? Com a pessoa bêbada. Mashtuyai bezmanbiá, o de Assur, Shelo bezmanbiá share, afacha anami. Assim como, um Kohen, na época específica que ele poderia vir para o Betamigdash, fazer a avodá, ele está proibido, está bêbado. Assim também, uma pessoa de cabelo comprido, no dia não pode estar com cabelo comprido, porque é o dia específico que ele vem para o Betamigdash. Vê a talha, a gente viu na Braita isso aqui já. Rabi Omer, o Rabi ele disse, Omer, ani, koanim asurim lishotiaim leolam. Afala, ma, esse, shetekanato, kikanato. O Rabi ele é mais liberal, ele fala que já que hoje em dia não tem mais Betamigdash, já passou uma geração inteira, então não tem mais proibição de tomar vinho. Aviamar Abaye, que mal chato aí na Kahane Hamra, falou Abaye, segundo qual opinião os Kohanim hoje em dia se liberam para tomar vinho, vira uma página, que Rebbe, segundo a opinião do Rebbe, já viu isso aqui? Quer dizer, Rebbe é aquele que permite tomar vinho hoje em dia. Miklad, aqui a gente interpreta, a gente percebe, de Rabanan Asre, o Rabanan Ramin, que segundo Ramin seria talvez a opinião que prevalecesse Alaha. Eles proíbem hoje em dia tomar vinho. E se Ramin só aqueles que proíbem tomar vinho, é Rabanan Asre e Maitá, qual motivo? Mehera e Bane Betamigdash, porque eles talvez rapidamente vai ser reconstruído o Betamigdash, o Baina Kohen Arauina Abodá. Beleza! E precisa o quê? Ter um Kohen que seja adequado para fazer a Avodá, não esteja bêbado, e não vai ter. Aha. Então, a mesma coisa seria o quê? Se uma pessoa de cabelo comprido, não está adequado para fazer a Avodá, e hoje em dia também não poderia deixar mais do que 30 dias crescer. Fala, Gamará, qual a diferença entre deixar cabelo comprido e beber vinho? Que mesmo o Hakamim que proíbe beber vinho hoje em dia, eles vão liberar deixar o cabelo comprido mais de 30 dias. Aha, echar de listar perdeain. Qual o motivo? Muito simples. Digamos que hoje caia o Betamigdash assim, ó, pum! Reconstruir o Betamigdash. O cara tá bêbado, vai poder fazer a avodá. Tá bom, bêbado ele vai estar. Mas se o cara, ele tá com o cabelo comprido, muito simples. Agora corta o cabelo. Qual o problema de cortar o cabelo agora? Demora 5 minutos para cortar o cabelo para poder entrar no Betamigdash. Então, por isso, Rami não proibiram hoje em dia deixar o cabelo comprido. Então, me sabe, Rebiai. E Ahei, pergunta Gamará, se é assim, Shtuyei Ai Nami, Efshar Begane Purta Beai. Peraí, mas o bêbado também tem um conceito para ele, que ele rapidamente poderia ficar sóbrio e entrar no Betamigdash, como? Kederebi. É, como a câmera fala, que ele dorme um pouquinho, quer dizer, ele anda e dorme um pouquinho, e quando ele acorda, ele vai estar sóbrio. Kederebi Abba, Deamarebi Abba, Rami Baraba, perdão, Kederami Baraba, Deamarebi Baraba, Derechmir Veshena Kolcheu, Vafigim Etayayin. Ele fala uma regra: uma pessoa que anda uma quantidade de um espaço chamado mil, e depois ele dorme um pouquinho, isso aqui devolve ele para ser sóbrio. Então, por que não tem essa possibilidade da pessoa, um Kohen hoje em dia, ficar bêbado como ele quiser e depois andar um pouco, dormir um pouco e pronto, vai para o Betamigdash? Certo? Então, respondendo Mará, Lá Mitmar, Ala Amaranachman Amaraba, Baravua, será que não foi dito lá que, dois pontos, Lo Shano Elak Shishata Shiurevit? Tudo que a gente falou que a pessoa tem essa possibilidade de ficar sóbrio de uma hora para outra é quando ele tomou no máximo um Revit. A faixa está e eu tenho Revit, mas se ele tomou mais do que Revit, coxa quente dele é matrilato. Muito mais que esse andar, esse caminhar, vai cansar ele mais ainda. Vestina, chacatô. Com certeza a bebida dele vai deixar ele mais bêbado ainda. Quer dizer, a bebida não, o sono vai deixar ele mais bêbado ainda. Não adianta. Quer dizer, tomar até um Revit, daí o Kohen poderia. Mas mais do que um Levit, já não vai poder. Ravashi amar, shtuyayai, demachle avodá, gazu beurabanan. O Ravashi fala uma outra resposta. Qual a diferença entre a takana que é proibido tomar vinho, mas deixar o cabelo é permitido? Por quê? Porque já que uma pessoa que entra no Betamidash bêbado e faz a avodá, o korban dele está passul, tem um passul que fala que está passul. Então por isso, gazu beurabanan, me proibiram hoje em dia também ficar bêbado. Perueiros, mas uma pessoa que está com o cabelo comprido, de lo machle avodá, que mesmo que é proibido fazer o korban com o cabelo comprido, porém, o korban está kasher, caso ele tenha feito. Por isso, lo gazu beurabanan, chamin não decretaram que hoje em dia seria proibido ter cabelo comprido. Esse é o motivo. Pergunta Gamará, será mesmo que uma pessoa de cabelo comprido não deixa o korban passur? Bem te vei. Tem uma pergunta. Ve'elu shehen bemitah. Estes são aqueles koanim que fazem avodá e que tem chiuv mitah, tem pena de morte. Quais são? Shtuyayai, aquele que fez a avodá bêbado. O proerosh, é aquele que está com o cabelo comprido. Quer dizer que a Braita fala claramente, um cabelo comprido também tem pena de morte. Quem a gente falou até agora? Não, peraí. Falou que tem uma diferença entre cabelo comprido e bêbado. Que bêbado, o korban tá passul. Mas uma pessoa com cabelo comprido, o korban tá cheio. Não, a gente vê claramente que a pessoa que faz a avodá com cabelo comprido também tem pena de morte. Certo? Bicho, na machu do Yei, muito bem. Uma pessoa bêbada, berreira que te deu. Está escrito claramente na Torá que uma pessoa que faz a avodá, ele tem pena de morte. E aí, Veshechar Altesh, não tomam nem vinho, nem outra bebida alcoólica. E daí, se a pessoa fizer isso aqui, tem pena de morte. Ela, pro Hirosh Minala, onde eu sei que uma pessoa com cabelo comprido também é assim. Dechti está escrito, Verosham Loigalechu, o Fera Loishalechu. Mas claramente no profeta Hezkel, é proibido raspar o cabelo, mas é proibido também deixar o cabelo comprido. O Tibaté depois está escrito o quê? Yai lo ishtu ko koen bevoa melachatzer apenimit. Está escrito o quê? Logo depois está escrito que e um koen não pode beber vinho quando ele vem para o pátio interno. Ou seja, primeiro falou sobre cabelo comprido e depois falou sobre vinho. Veitkos piroeirosh lishtu yai. A gente vê que o profeta Hezkel ele falou que tem uma ligação entre cabelo comprido e vinho. Mas tu yai bemita, assim como a pessoa que faz a avodá bêbado, ele tem que vomitar a pena de morte, a proerosh bemita. Assim também o cara que deixou o cabelo comprido e fez a avodá, tem que vomitar. O miná, e quem a gente aprende daqui? Quer dizer, a gente vê, o passu falou sobre o que? Sobre pena de morte. A gente está querendo o quê? Fazer a comparação, ou melhor, a diferença entre o bêbado e o cabelo comprido. É que o bêbado, a avodá está psulá, está inválida, o korban está inválido, porém, o cabelo comprido não tá inválido, tá kasher a avodá. O passu que te trouxe não é sobre estar válido ou estar inválido. O passu quer sobre ter pena de morte ou não. Porém, conclui a Gemará, o miná, daqui a gente conclui, e mastu yayin de machlei avodá, a kruir, osh machlei avodá. Se eu falo que o bêbado tem pena de morte, E o cabelo comprido também tem pena de morte. Então, obviamente, fala Gemara, provavelmente, assim como o bêbado, ele profana a avodá, assim também, o cabelo comprido também profana a avodá. Dessa forma, não tem como falar que tem diferença entre os dois. Automaticamente, eu teria que chegar à conclusão que Ramim, que hoje em dia proíbe um coé normal tomar vinho, também vão proibir um coé normal deixar o cabelo comprido. Então fala Gemara entre parênteses, aqui vamos ler entre parênteses. Lo, que itkosh lemitau de itkosh, avalem leachu leavodá, lo itkosh, fala não, agora pode falar muito bem, segundo Ravashi, que em relação à pena de morte, realmente a Torá comparou o bêbado com o cabelo comprido. Porém, em relação a profanar a avodá, pode ser muito bem que aquele de cabelo comprido não profana a avodá, e por isso os sábios não proibiram hoje em dia um coelho deixar o cabelo comprido. A maneira fina de Ravashi, vea mekame deata yehezke, Manana. Uma pergunta geral para o Rabashi. Peraí. Qual, onde a gente vê que uma pessoa com cabelo comprido que faz a avodá tem pena de morte? Do profeta Ezequiel. Quer dizer o seguinte, até o profeta Ezequiel não se sabia uma alahá dessas. A Torá deveria ter trazido uma alahá tão grave que um coelho que faz a avodá com cabelo comprido tem pena de morte. Como esperaram 1000 anos até o profeta Ezequiel? E daí no profeta Ezequiel fizeram um grande reduz. Um coelho que faz a avodá com cabelo comprido tem pena de morte. Como pode ser uma coisa dessas? Então fala a Gemara, Amalei, ele respondeu o seguinte: o Letamer, peraí, segundo a tua Kushia, segundo essa dificuldade que você está tentando entender, como pode ser que a Torá demorou tanto para falar uma laca dessa, e só falou no livro dos profetas, no livro de Ezequiel. Falou Ravashi, tem uma outra mitzvah também, que é assim, na verdade tem muitas mitzvot que são inovadas nos livros dos Nevi'im. Adi Amarav Hizda, tem outra mitzvah que aparece assim. Adi Amarav Hizda, Davar Zé, Mitorat Moshe Lonamadnu. Isso que a gente vai falar agora, da Torá do Moshe Rabbeinu, do Humash, a gente não aprendeu. O Divrei Kabbalah Lamadnu, mas quando chegou, Divrei Kabbalah, as palavras dos profetas, a gente aprendeu. Está escrito em Ezequiel também: Kobenechar Arel Lev Vearel Basar Lo Yavo El Mikdashi. Todo aquele goi, ou aquele arel, aquele que não tem Brit Milá, arelevo, arelbassar, não pode entrar no Beit HaMikdash. A Torá nunca fala uma coisa dessa, que uma pessoa que não tem Brit Milá não pode entrar no Beit HaMikdash. A primeira vez que aparece é onde no profeta Ezequiel. Amekab Ediata Ezequiel, Mar Amra. Antes do Ezequiel aparecer, quem falou para a gente essa lahá? Como pode ser que não sabiam essa lahá até então? Ela... Gmaragamila, a verdade verdadeira e a resposta para tudo que a gente falou até agora é que a verdade é que tudo isso aqui é Alahá Le Moshe Misinai. A gente recebeu oralmente no Monte Sinai até hoje em dia. Sempre sabiam que é proibido entrar um goi ou um aré no Beit HaMikdash, porque é tradição oral. E depois chegou em Ezequiel e ele falou um passuk, ele citou essa Alahá. Escreveram Alahá, mas é sabida. Da mesma forma, Alahá anterior, que uma pessoa com cabelo comprido que faz a avodá, ela tem pena de morte. Também sabíamos disso aqui. Pena de morte, na verdade, esqueci de falar, não é pena de morte que o Bedin vai matar, é pena de morte mitab de Shamai, que Hashem vai mandar morte para ele, do Shamai. Certo? Então, até Ezequiel veio Ezequiel, veaznecha akra. Ele fez uma smichut, uma asmarta num pasuk, ele falou que, na verdade, mesmo que o pasuk não é a fonte verdadeira, mas a gente vai citar um pasuk que cita essa mitzvah. Ela fala no Moshe Sinai. Achanami, Gmar Agamila, Veatechesker, Veazmecha, Akra. Aqui também, nosso caso, era sabido que um Kohen, cabelo comprido, tem que vomitar. Veio o Hezker e falou um pasuk sobre isso. E fala Gmar, entre parênteses, Higamir, Alacha, Lemita, Leachul, Avodah, Lodmirei. É verdade que mesmo que essa Alacha foi dita em relação a Hiumita, porém, pode ser que em relação a lechalel, profanar a avodá, não profana. Uma pessoa com cabelo comprido, um coelho com cabelo comprido que fez a avodá, não profana a avodá, tá caché. E por isso, hoje em dia, um coelho, mesmo segundo Rabanan, poderiam deixar o cabelo comprido. Bom, Baruch Hashem terminou esse dado de hoje em dia, que a gente tem o mérito de ver os coelhinhos fazendo a avodá de novo no Beit HaMikdash. Até a próxima.